Passamos a apresentar Educação Federal.
Olá, eu sou Floriano Filho e começa aqui o Educação Federal. Nos próximos minutos, vamos apresentar notícias sobre ensino, inovação e políticas públicas para a educação, no Brasil e no mundo. Servidores das carreiras de Magistério e Assistência à Educação da Secretaria de Educação do Distrito Federal já podem se candidatar a bolsas de estudo para graduação e pós-graduação relativas ao segundo semestre de 2022. A seleção foi aberta no dia 11 de julho e o edital está disponível na internet. No total, são 48 bolsas de estudo distribuídas entre as instituições de ensino superior que têm convênio com a Secretaria. Todos os custos do curso são cobertos e a seleção vale apenas para o segundo semestre. Não há renovação automática. A cada semestre, os candidatos precisam passar por novo processo seletivo. Para se candidatar, o servidor precisa estar atuando há pelo menos 3 anos consecutivos na secretaria ou oficialmente cedido a outro órgão, desde que exercendo as mesmas atribuições do cargo efetivo. Os servidores que já receberam bolsas no passado podem se candidatar desde que não tenham sido reprovados em nenhuma disciplina no semestre anterior. O resultado final das inscrições será divulgado em agosto no portal da Subsecretaria de Formação Continuada dos Profissionais da Educação. Os municípios têm um papel fundamental para a educação brasileira por atenderem a maior parte dos alunos do ensino fundamental no país. Mas os resultados educacionais são muito desiguais em diferentes regiões. Além disso, o Brasil tem apresentado um desempenho inferior a outros países de renda e nível de desenvolvimento socioeconômico equivalente. O Educação Federal conversou com Danilo Leite Dalmon sobre essas questões. Ele é mestre em Educação Internacional Comparada pela Universidade de Stanford e em Ciência da Computação pela USP. Também é engenheiro de controle e automação pela Unicamp. Atuou na área de softwares industriais e educacionais e como docente em cursos de formação de professores no Instituto Federal de São Paulo, na FATEC e no INSPER. Trabalhou com políticas educacionais no Instituto Natura, Movimento pela Base e no Ministério da Educação. Atualmente é aluno de doutorado na Universidade de Kobe, no Japão. Olá, Danilo. Bem-vindo ao nosso programa. Quais são as ferramentas disponíveis para avaliar a qualidade do ensino fundamental?
A qualidade da educação envolve muitas dimensões, como o aprendizado dos alunos, fluxo escolar, que é repetência e abandono, condições de oferta, infraestrutura das escolas, formação de professores e outros. Mas para avaliar o ensino, o SAEB, que é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, que é do governo federal, aplica provas padronizadas para os alunos do segundo, quinto e nono ano do ensino fundamental. Além disso, tem o censo escolar, que permite verificar a trajetória dos alunos, com dados de repetência e abandono para todos os anos. Então, os gestores escolares e os gestores das redes municipais podem usar esses resultados para entender melhor suas redes. E é possível usar até ver os resultados por escola, para saber quais escolas precisam de mais apoio.
Os resultados nesse nível de ensino no Brasil são muito precários de maneira geral. Por quê?
É complicado comparar os resultados educacionais, porque as condições de cada escola podem ser muito diferentes. Por exemplo, escolas que atendem alunos de famílias ricas com curso superior completo têm tendências a alcançar melhores resultados do que aquelas que atendem alunos de famílias mais pobres e com menos escolaridade. Então, o interessante aqui é explorar o quanto uma escola ajuda os alunos a obterem resultados de aprendizagem, resultados de trajetória escolar, melhores do que seria esperado para suas condições. Então, os alunos de famílias ricas e com alta escolaridade precisam ter resultados muito altos para uma escola realmente ser considerada efetiva. E uma escola que atende alunos mais pobres precisa alcançar resultados médios ou altos para superar as desigualdades das condições de oferta que esses alunos têm. Então, tem escolas públicas e escolas privadas com resultados melhores do que o esperado e escolas públicas e privadas piores do que o esperado para suas condições.
Como você compara os resultados das escolas municipais públicas com as escolas privadas?
Bom, eu vejo duas formas de analisar os resultados educacionais. Uma é olhar os resultados em si. E, em geral, os nossos resultados de aprendizado não são bons. Então, teve um levantamento do Banco Mundial que comparou vários países e analisou os resultados do Brasil e apenas metade dos alunos de 10 anos de idade consegue ler e compreender um parágrafo de texto simples. Esse foi o padrão que eles usaram para considerar o aprendizado adequado. Isso foi antes da pandemia, então hoje os resultados são muito piores. A estimativa é que todos os alunos do Brasil regrediram um ano, o equivalente a um ano de estudos. Uma segunda forma é olhar os resultados considerando as condições das escolas e das famílias dos alunos, né? Então, os resultados das regiões mais ricas do Brasil, como o Sul e Sudeste, têm resultados melhores, em média, o que é esperado. Só que o interessante, e isso é o que eu estou pesquisando, é quais os lugares, os estados e municípios que têm resultados melhores do que o esperado para as suas condições. A região Nordeste é onde isso mais acontece.
Qual é o papel dos municípios nessa situação?
Os municípios são responsáveis por cerca de 70% das matrículas dos anos iniciais do ensino fundamental, que é do primeiro ao quinto ano, para alunos de 6 a 10 anos de idade, e cerca de metade das matrículas dos anos finais, que é do sexto ao nono ano, que é de 11 a 14 anos. Os governos municipais têm um papel fundamental para apoiar e acompanhar o funcionamento das escolas, né? Então faz muita diferença uma rede municipal que dá apoio importante, efetivo para as escolas. Então, os municípios que priorizam a educação conseguem, em poucos anos, melhorar bastante seus resultados. E a literatura acadêmica mostra que os governos municipais que usam adequadamente, por exemplo, as informações do SAEB, informações de censo escolar, para apoiar as escolas que mais precisam, têm resultados melhores. E existem várias práticas como essas e que os governos municipais podem fazer para melhorar os resultados da educação.
Os recursos educacionais arrecadados diretamente pelos municípios e os repassados pela União estão sendo mal utilizados?
Não é possível afirmar isso no geral, porque as condições de cada lugar, de cada município, cada escola são muito diferentes. O que dá para falar é que alguns municípios são muito mais efetivos em produzir melhores resultados, mesmo com acesso a poucos recursos, e outros municípios, que às vezes são muito ricos, não alcançam bons resultados. E esses lugares usam mal os recursos. Comparando com outros países da mesma faixa de renda do Brasil, o Brasil tem resultados educacionais piores, comparando com o México, por exemplo. Então, dá para melhorar os resultados de educação com os recursos que a gente tem, principalmente usando essas práticas que eu comentei. Mas, comparado com os países que têm ótimos resultados de educação, como o Japão, esses países têm investimentos por aluno muito maiores que o do Brasil, 4 vezes mais. Então, isso está longe ainda da nossa realidade.
Em outros países, como funciona a responsabilidade de municípios ou cidades em relação ao ensino fundamental?
Isso varia bastante. Os governos locais, em geral, têm menos autonomia do que no Brasil, mesmo em países federativos. Além disso, só no Brasil é possível existir escolas estaduais e municipais da mesma etapa no mesmo município. Então, normalmente, nos outros países, todas as escolas de uma etapa são municipais ou todas as escolas daquela etapa são estaduais ou da província. Apesar disso, os governos locais, em geral, no Brasil e nos outros países, têm alguma autonomia para acompanhar e apoiar as escolas. Isso pode fazer muita diferença. No Japão, por exemplo, as províncias apoiam de maneira bem homogênea as escolas, mesmo nos lugares menos ricos. Isso faz com que a diferença dos resultados entre os ricos, os mais ricos e mais pobres no Japão, seja muito pequena. Agora, no Brasil, a diferença é muito grande, porque a forma de apoiar as escolas e os recursos que elas têm acesso são muito diferentes.
Existem exemplos vitoriosos de municípios que conseguiram superar a precariedade? Quais foram as estratégias de sucesso?
Considerando os resultados de aprendizagem e de fluxo escolar, que inclui os dados de repetência e abandono, o exemplo mais conhecido no Brasil é o município de Sobral, no Ceará. A experiência de Sobral é tão bem sucedida que inspirou um programa do governo estadual do Ceará para apoiar todos os municípios do estado. Hoje o Ceará é o estado com mais municípios com resultados melhores do que o esperado para suas condições. Disparado, não tem comparação. Teresina, capital do Piauí, é a capital com os melhores resultados dadas as suas condições. Existem vários outros exemplos. E as estratégias que esses municípios usam normalmente são parecidas. Elas envolvem uma integração muito forte entre o material didático, formação continuada que os professores recebem, as práticas que eles aplicam em sala de aula e as avaliações. Então, tudo isso precisa estar alinhado e o uso dos resultados educacionais para planejar as ações de apoio nas escolas que mais precisam. Então, essas são as principais estratégias para melhorar os resultados.
Que outras iniciativas podem ser adotadas para se mudar esse quadro?
Esse é o assunto da minha pesquisa de doutorado. A literatura acadêmica traz vários exemplos. Um deles é a mobilização dos profissionais da educação e das famílias dos alunos em torno de uma visão em que todos os alunos têm o direito e a capacidade de alcançar os resultados de aprendizagem adequados. Isso é bem importante. A crença em que todos os alunos podem aprender é importante. Outro exemplo é que o estabelecimento de um clima escolar adequado. Então, na escola, a escola precisa ser acolhedora, organizada, e a escola precisa incentivar a aprendizagem, precisa incentivar o estudo. Isso é relevante. Além disso, a criação de um ambiente de confiança e trabalho íntegro entre os profissionais de educação, os gestores e as famílias é outro fator que contribui bastante para que os alunos aprendam mais e melhor. No futuro, a ideia é que nós temos mais claro quais são as ações que os governos municipais podem fazer e como eles podem fazer para melhorar os resultados para todos os alunos e reduzir as desigualdades.
Obrigado, Danilo. Por hoje, o Educação Federal fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo programa.
Apresentamos Educação Federal.